Dr. Ricardo Rosado. É muito bem-vindo, pode me assistir à vontade. Com as devidas distâncias. Não. Então, senhoras e senhores deputados, acho que já estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. Nesta reunião, que é uma reunião extraordinária, visto que temos vários pontos para tratar. Onde estão as informações? Eu ia já começar pelas informações, relembrar que a Comissão de Saúde foi convidada a participar nos trabalhos da reunião por videoconferência no âmbito dos trabalhos da presidência alemã, subordinada ao tema A Europa na Pandemia, que vai ter lugar a 7 de setembro, e eu peço desculpa de estar com esta antecedência a relembrar, mas temos um prazo para indicar os deputados que querem participar, e esse prazo é 12 de agosto. E como eu sei que depois de acabar a sessão vai ser mais difícil, pedia-vos algum esforço para até ao fim desta semana, se puder, sem indicar se algum dos senhores deputados, porque nós temos que informar. É um elemento por grupo parlamentar. Também lembrar que o requerimento do Bloco de Esquerda, aprovado a 17 de julho, sobre os dados do Covid-19 apresentados nas reuniões do Infarmed, e para eu dar sequência ao pedido, queria informar-vos que vou dar sequência ao pedido do envio dos documentos à Senhora Ministra da Saúde. Porquê? Porque no requerimento falam em peritos e entidades. Ora bem, penso que a nós compete-nos enviar para a Senhora Ministra da Saúde, se quiserem de alguma forma especificar melhor, porque diz solicita aos peritos e entidades que compunham o painel de apresentações da reunião do Infarmed. Portanto, eu vou dar sequência no ofício para a Senhora Ministra da Saúde. Também queria, a título de informações, dizer o seguinte. Na primeira reunião de setembro, que em princípio será a 16 de setembro, em princípio, visto que a sessão começará a 15, penso que é assim, antes disso será a Comissão Permanente, será agendada a discussão e votação do relatório de atividades da primeira sessão, até porque estamos ainda à espera de informações daquela grupo de trabalho das alterações regimentais e também o relatório de atividades e também a discussão do plano de atividades para a segunda sessão legislativa e nessa altura também o agendamento das audições regimentais. Portanto, numa primeira reunião, em setembro, ficaria mais ou menos delineado assim, mas temos tempo depois de poder acrescentar na ordem de trabalhos assuntos que possam ficar pendentes ou que se revelem mais importantes. Também, a título de informações, como já foi acordado, e é só para relembrar, as redações finais dos projetos de resolução que ainda sejam enviadas à Comissão de Saúde até ao final deste mês, serão enviadas a todos os senhores deputados para apreciação, mas depois, como sabem, ficaria a fixação, depois de todos se pronunciarem, ou na falta de comunicação nós entendemos que não querem alterar nada, e eu posso indicar aqui que o mesmo acontecerá também com as atas que ficarem pendentes, que é a ata de hoje e a de dia 22 de julho. Portanto, agradeço aos senhores deputados que até ao fim do mês fiquem atentos ao e-mail no que diz respeito à fixação das redações e das atas. Penso que a título de informações, pelo menos da minha parte, é tudo. Não sei se algum dos grupos parlamentares se tem alguma Questão, faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, desculpe, foi só porque não ouvi o início da sua intervenção. A designação do elemento parlamentar é para... Sim.
Portanto, na reunião passada, eu li um convite que foi enviado à Comissão de Saúde para participar por videoconferência no âmbito dos trabalhos da presidência alemã, numa conferência subordinada ao tema A Europa na Pandemia. Essa conferência vai ter lugar dia 7 de setembro e pediram-nos que a delegação, que deve ser composta por um deputado de cada grupo parlamentar, fosse indicada até 12 de agosto. É só indicação, porque a conferência terá lugar só a 7 de setembro. É por videoconferência. É algures no espaço cibernáutico, é assim que se diz? Cibernético, pronto. Portanto, cada um participará por onde entender, mas encontram-se algures. Bom, mas eu lembro agora, por causa da data e porque eu sei que em agosto já vai ser difícil e era para ficarmos com todos os assuntos que estão pendentes, de alguma forma, já resolvidos. Bem, então, se não há mais pedidos de palavra a títulos de informação, vamos então apreciar e votar as atas 25 e 26. Eu penso que os senhores deputados já tiveram oportunidade de as ler. Não há nenhum pedido para alteração ou retificação. Portanto, vou pôr à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? As atas 25 e 26 foram aprovadas por unanimidade. Passamos agora ao ponto 3. É a discussão conjunta do projeto de resolução da iniciativa do PAN. Mas não está cá. Ah, está, Viana. É que eu estou habituada a vê-la sempre no ecrã, mas... Desculpe, não a vi. Muito bem. Portanto, o projeto recomenda a continuidade de realização de sessões de informação, divulgação e debate sobre a evolução da situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal. Temos também, sobre o mesmo assunto, um projeto de resolução do Chega, mas não está cá o Sr. Deputado para apresentar. Portanto, tem a... que o tema... que terá solicitado para fazer discussão conjunta, mas não estando presente, para o apresentar, acho que é um pouco difícil respondermos a esta solicitação. Portanto, Sra. Deputada Biana Cunha, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Aproveitar para cumprimentar as senhoras e senhores deputados presentes. E dar nota daquela que é a posição do PAN nesta matéria, dizer que obviamente fomos todos surpreendidos com a revelação do Sr. Presidente da República no final da última sessão no Infarmed e logo nos apressamos a procurar recomendar ao Governo, na sequência destas declarações do Sr. Presidente da República, de que não extinguisse estas sessões face à pertinência das mesmas. Parece-nos é que aqui há também uma oportunidade de repensar a forma como estas sessões decorriam, de avaliar o modelo, de poder encontrar soluções que permitam que estas possam continuar a funcionar noutros moldes que resolvam as críticas que têm sido veiculadas às mesmas e que, no nosso entender, quaisquer críticas devem ser entendidas como oportunidades de melhoria e oportunidades, no fundo, para fazer melhor. Portanto, é com esse sentido construtivo que trazemos esta recomendação à Comissão de Saúde. No fundo, distanciámo-nos de facto daquela, completamente, daquela que é a recomendação do Chega e que pretendia que fosse discutido conjuntamente, nomeadamente até porque pede a continuidade destas sessões até final do ano, quando nenhum de nós sabe ainda, a menos que tenha uma bola de cristal, qual vai ser a permanência do vírus no país, qual vai ser a evolução epidemiológica. Portanto, distanciamos-nos completamente dessa proposta e também dizer que, relativamente ainda à proposta do Chega, ela é muito limitativa, fala em 5 especialistas. Portanto, nós entendemos que esse modelo em particular deve ser definido pelo Governo, deve colher a presença dos especialistas que considerar relevantes para fazermos a devida análise e discussão que tem sido feita nessas sessões do Infarmed, onde todos os partidos têm tido a oportunidade de colocar as suas questões, que obviamente são mais do que muitas, porque este vírus está constantemente a trazer-nos novidades, está constantemente a trazer-nos, no fundo, a necessidade permanente de avaliarmos as respostas que têm sido dadas e também as que terão sido dadas. E, portanto, nesta lógica construtiva, trazemos então esta proposta, que deixamos, obviamente, à consideração das senhoras e dos senhores deputados, que logo dirão se consideram pertinente a manutenção destas sessões. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deseja usar a palavra? Faz favor, Sra. Deputada Sónia Pertezinhos.
Sra. Presidente, nos pergunta, usamos a palavra.
Não, só fala se quiser, isso não é obrigado.
Nós queremos falar, claro que sim. Bom, relativamente ao projeto de resolução do PAN, e uma vez que não está cá o Sr. Deputado do Chega, não irei referir-me ao mesmo. Nós temos essencialmente dois pontos a partilhar para esta discussão, fazendo uma nota prévia de que, de facto, enfim, reconhecemos o espírito positivo da iniciativa e não colocamos em causa esse mesmo espírito. Agora, também nos parece importante salientar, como disse, dois pontos. Em primeiro lugar, o Sr. Primeiro-Ministro não disse que as reuniões do Infarmed teriam terminado. O que disse foi que haveria um interregno em que, entretanto, estaria à espera de dois estudos que iriam projetar mais cenários, mais evidência científica, tendo em conta aquilo que, enfim, que se foi acumulando de conhecimento para avaliação em termos de ajustamento das medidas tomadas ou, eventualmente, de novas medidas a tomar, e que, portanto, não estamos perante o fim das reuniões do Infarmed. Por outro lado, a própria informação é sobre a evolução da epidemiologia, é uma informação que é partilhada com todos os portugueses dia a dia, que está disponível no site do SNS e, portanto, que ao nível da informação diária e da evolução da situação da pandemia, julgo que também a resposta existe e é pública para quem a quiser conhecer. Por outro lado, também pensamos que, e este é o segundo ponto, tendo sido aprovado o projeto de resolução do Bloco de Esquerda com a proposta de que seja enviada à Assembleia informação sobre a mesma evolução da pandemia de 15 em 15 dias, que esta proposta do PAN, de alguma forma, fica esvaziada no seu conteúdo. E, portanto, por estas razões, de facto, não acompanharemos a proposta de resolução do PAN. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Relativamente ao projeto de resolução do PAN, ele em si encerra uma preocupação que o Partido Social Democrata também já aqui demonstrou relativamente à continuidade destas reuniões e também com isso também apresentámos uma iniciativa legislativa no sentido de emendar essa mesma continuidade e até mais, que essas reuniões pudessem ser feitas aqui no Parlamento com a Comissão de Saúde, por forma a acompanharmos a Comissão competente, digamos assim, de uma forma efetiva os desenvolvimentos, ou não, esperemos que não, da pandemia. Tal iniciativa legislativa foi chumbada, mas nós mantemos a mesma preocupação, pese embora, relativamente aqui à iniciativa do PAN, o primeiro ponto da resolução nos diga que seja dada continuidade à realização destas reuniões, reajustando o atual modelo às condições e necessidades de cada momento. E é aqui que nós teríamos uma proposta a fazer, porque é muito lato este reajustar o atual modelo às condições e necessidades de cada momento, e nós iríamos perguntar ao PAN se estava disponível para acrescentar na sua resolução que estas reuniões pudessem ser feitas, dada a continuidade a essas reuniões, tal como o PSD apresentou aqui no Parlamento com a Comissão de Saúde, ou, ao invés disso, que se dê continuidade a essas reuniões no formato existente, portanto, com os académicos no Infarmed, à porta fechada, como era feito até então, mas que seja uma continuidade reiterada e com uma periodicidade determinada a priori. E, portanto, nesse sentido, o grupo parlamentar do PSD, para viabilizar em rigor este projeto de resolução, apresenta ao PAN esta proposta de ficar aqui claramente esse tipo de reajustamento na continuidade dessas reuniões. Ou seja, no Parlamento, a serem acompanhadas aqui pela Comissão de Saúde ou na forma que estava a ser efetuada no Infarmed, com uma periodicidade estabelecida a priori, aliás, como era feito, mas para nós é muito importante que se verifique a continuidade dessas reuniões. E, portanto, esse reajustamento seria na base desta proposta que o PSD está aqui a fazer.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu lembro só que o projeto de resolução não é votado aqui na Comissão. Mesmo que introduzam as alterações, não é aqui que é votado, não é? Só para lembrar. Sra. Deputada Paula Santos, quer usar da palavra? Primeiro. Faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Sra. Deputada. Pensei que estávamos a seguir a ordem, só isso.
Não, eu pensei que queria responder antes.
Boa tarde a todas e a todos. Eu referir-me-ei apenas ao projeto apresentado pelo PAN, uma vez que foi o único a ser apresentado, porque está a faltar o seu deputado do Chega. Sobre este projeto que é apresentado pelo PAN, e é o único que está em debate, nós reiteramos aquilo que já dissemos na semana passada, que é, parece-nos que, tendo em conta que estamos perante uma doença nova, e a evolução científica é rápida e acontece diariamente, a evolução do ponto de vista de evidência científica sobre esta doença. E tendo em conta que, efetivamente, é preciso informação mais pormenorizada do que aquela que é oferecida diariamente pela Direção-Geral de Saúde, para que se possam tomar medidas políticas concretas e mais eficazes, as reuniões, ou as chamadas celebrizadas reuniões do Infarmed, fazem sentido continuar, ou em alternativa, aliás, como nós apresentamos no nosso requerimento que foi votado na semana passada, pelo menos a informação que era dada nessas reuniões deve chegar. Por isso nós votaremos a favor, parece-nos que estas reuniões devem continuar a existir. É um espaço que efetivamente faz falta, porque uma coisa é a informação que é tornada pública diariamente. Outra coisa é depois o tratamento que essa informação pode ter, a caracterização dos casos, a evidência sobre os surtos, quais são os principais meios de transmissão, onde se localizam, a caracterização socioeconómica dos mesmos, etc. Isso não é dado na informação diária e para decisores políticos é importante, porque é muito diferente, por exemplo, ter medidas políticas para surtos em lares, como é, ou para ter medidas políticas para um contágio que está livre na comunidade. E por isso nós precisamos saber isso com mais pormenor e efetivamente a informação diária não tem esse grau de pormenor, porque a informação não é tratada diariamente nesse sentido. Por isso faz-nos sentido que a informação chegue à Assembleia da República, seja via requerimento do Bloco de Esquerda, seja mantendo as reuniões presenciais. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Nós, na última reunião, a propósito dos requerimentos, já tivemos a oportunidade de colocar a nossa posição relativamente a esta questão. Nós consideramos que estas reuniões nunca deveriam ter terminado ou ter sido suspensas, seja lá o que for. Mas a verdade é que a regularidade com que estavam a ocorrer, essa regularidade quebrou-se e deixou de existir essas reuniões, e de facto nós consideramos que elas eram importantes, porque não só pela informação disponibilizada, porque de facto aquilo que é público é uma informação muito mais sintética, para além da possibilidade até do esclarecimento e da discussão relativamente à situação em cada momento, que era possível fazer com quem estava presente na reunião, nomeadamente com um conjunto técnico, especialistas, académicos, e eu creio que isso ajudava muito até para a percepção da realidade e também, naturalmente, depois para o trabalho político que é relevante relativamente a essa matéria. Por isso, aquilo que nós entendemos é que, de facto, essas reuniões se devem manter no formato em que estavam a decorrer e que devem ser retomadas. É isso que nós consideramos que é o mais adequado.
Obrigada, Senhora Deputada. A Senhora Deputada quer usar a palavra, faz favor, e depois Sim. Eu passo novamente à Senhora Deputada Viviana Cunha, faz favor.
Sim, Senhora Presidente, apenas para reforçar a ideia de que a nossa avaliação deste projeto de resolução tem como pressuposto a afirmação do Primeiro-Ministro de que as reuniões do Infarmed não terminaram. De alguma forma, foram suspensas. Há a realização, neste momento, de dois estudos que, tanto quanto nós percebemos, produzirão informação sistematizada, interpretada, que permita de alguma forma também, pelo menos essa foi a expectativa que eu compreendi que estava subjacente a estes dois estudos, de terem a capacidade de projetar de alguma forma a evolução da pandemia, e que as mesmas reuniões com o Infarmed seriam retomadas, lembrando eu que as reuniões do Infarmed foram da iniciativa primeira e exclusiva do Governo. Portanto, não me parece que haja ou que possa haver alguma dúvida, ou pelo menos não considero que haja razões fundamentadas para termos dúvidas relativamente às afirmações do Primeiro-Ministro de que as reuniões não terminaram, que irão ser retomadas e que neste momento também não se está, digamos, de alguma forma, não se está a não fazer nada relativamente ao trabalho que é preciso fazer sobre a interpretação dos dados, o trabalhar dos dados, no sentido de encontrar uma forma de termos uma capacidade prospectiva relativamente à evolução da pandemia. Independentemente dos resultados destes dois estudos, as reuniões com o Infarmed vão ser retomadas. E é apenas por essa razão que nós consideramos que todas as iniciativas construtivas, seguramente, que tenham por objetivo dizer que sejam retomadas aquilo que o Governo, autor das reuniões, autor da iniciativa que permitiu que as reuniões fossem iniciadas e se desenvolvessem, como todos nós sabemos, que foram desenvolvidas, que juntavam não apenas os especialistas, mas os partidos políticos da Assembleia, o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República, entre outras entidades. E, portanto, se é o próprio Governo que tomou esta iniciativa, que nos diz que vai ser retomada, eu não vejo nenhuma razão para nós duvidarmos dessa palavra, apresentando propostas que vão exatamente no sentido daquilo que o Primeiro-Ministro já assegurou que iria acontecer. E quando eu referi a questão da informação que é pública e que pode ser publicada, pode ser consultada a qualquer momento, obviamente eu não estou a querer dizer que é igual consultar aquela informação ao que acontece e às oportunidades que surgem com a realização das reuniões do Infarmed, que obviamente têm outras características, têm outros objetivos. Não estou a comparar as duas coisas. O que eu estou a dizer é que, sabendo nós, e sabemos porque é público, o Primeiro-Ministro não me disse a mim nem ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, afirmou publicamente que as reuniões iriam ser retomadas. E, sabendo nós também que a informação existe do ponto de vista regular, que há as conferências de imprensa e que se pode consultar o site, não confundindo uma coisa com outra, obviamente, parece-nos francamente que, com o mesmo espírito construtivo que a senhora deputada apresenta essa iniciativa, nós também dizemos que não vemos razão para esta iniciativa pelos dois factos que acabei de reforçar. E, portanto, são estes os factos, mais uma vez, não é uma questão de opinião, é uma questão factual, de que as reuniões do Infarmed serão retomadas, palavra do mesmo Primeiro-Ministro que teve a iniciativa de as desenvolver em primeiro lugar no formato em que elas se desenvolveram e se continuarão a desenvolver. E, portanto, eu julgo que é neste contexto que temos que avaliar as propostas que estão em cima da mesa, e foi nesse exato contexto e apenas nesse exato contexto que nós avaliamos este projeto de resolução.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Diana Cunha, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria apenas de dizer o seguinte, agradecer obviamente as intervenções de todos e os comentários que fizeram. Dizer à Sra. Deputada Sónia Fortozinhas o seguinte: quando o PAN deu entrada desta iniciativa foi no seguimento das declarações do Sr. Presidente da República, ainda o Sr. Primeiro-Ministro não tinha tecido considerações sobre a continuidade das sessões. Não obstante, não posso deixar de mostrar a minha consternação, a nossa consternação, pelo facto do Partido Socialista entender que a Assembleia da República não deve reforçar a importância destas sessões, que no fundo é isto que aqui se propõe. A Assembleia da República deliberar que estas sessões de facto têm a sua pertinência, devem ser mantidas e que até pode ser feita uma análise no sentido da sua melhoria. Dizer também que entendemos que o requerimento do Bloco de Esquerda e que votamos favoravelmente não esgota esta iniciativa, tem um outro objeto, tem um âmbito diferente e, portanto, consideramos que esta iniciativa ainda deve ser votada e ainda se aplica para que a Assembleia da República possa também fazer o seu papel. No que diz respeito à proposta da Sra. Deputada Sandra Pereira, nós iremos, de facto, analisar, estamos abertos a alterações e se entendermos que há essa viabilidade, substituiremos o texto ainda hoje. Penso que ainda irá a tempo do efeito, mas tenho que verificar os prazos. Portanto, dizer apenas isso mesmo, porque tenho que ir a correr para a Comissão de Educação onde está o Ministro e peço imensa desculpa. Muito obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada, de qualquer forma também já terminámos a discussão do projeto, como sabem não é votado. Vamos então ao ponto 4. Discussão e votação, agora sim, do parecer sobre o projeto de lei do CDS-PP, que é a segunda alteração à Lei 25/2012, de 16 de julho, regula as diretivas antecipadas de vontade, designadamente sob a forma de testamento vital e a nomeação de procurador de cuidados de saúde, e cria o Registro Nacional do Testamento Vital. Autora de parecer, Sra. Deputada Ana Maria Silva. Faz favor, Sra. Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O segundo parecer diz respeito ao projeto de lei número 225, apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP, que trata da segunda alteração à lei número 25 de 2012, 16 de julho, e regula as diretivas antecipadas de vontade, designadamente sob a forma de testamento vital e a nomeação de procurador de cuidados de saúde, e cria o Registro Nacional do Testamento Vital. O fundamento para a apresentação desta iniciativa, os proponentes referem que o testamento vital é um dos mecanismos efetivos de proteção da pessoa em momentos de maior fragilidade ou vulnerabilidade, mecanismo este que é todavia desconhecido de muitos cidadãos. A Lei nº 25 de 2012, a 6 de julho, veio regular a forma como os cidadãos maiores que não estejam em situação de acompanhamento, caso a doença que haja decretado vede o exercício do direito pessoal de testar e capazes de dar o seu consentimento consciente, livre e esclarecido, possam pronunciar-se antecipadamente sobre os cuidados de saúde que pretendam ou não receber, caso venham a encontrar-se em situação que não podem exprimir a sua vontade. Assim, os proponentes pretendem o aditamento ao artigo 3º da Lei nº 25 de 2012, 16 de julho, de forma a estabelecer a obrigatoriedade da prestação da informação atrás referida a todos os utentes, a quando a sua admissão nos hospitais, considerando que, apesar de existir legislação publicada desde 2012 e de em 2014 ter sido criado o Registro Nacional do Testamento Vital, é um mecanismo ainda desconhecido da maioria da população e, portanto, de aplicação limitada. O CDS-PP entende que, com esta alteração à legislação em vigor, se poderão aumentar exponencialmente os registros de diretivas antecipadas de vontade enquanto mecanismo legislativo efetivo de proteção da pessoa em momentos de maior fragilidade ou vulnerabilidade. Do seu enquadramento constitucional, legal e antecedentes, a iniciativa em questão respeita os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 119 e nas alíneas A, B, C do número 1 do artigo 124 do RAR, relativamente às iniciativas em geral, bem como os previstos no número 1 do artigo 123, também do RAR, quanto aos projetos de lei em particular. No que concerne ao enquadramento internacional de direito comparado e antecedentes legislativos sobre a matéria em questão, o presente parecer remete para a nota técnica elaborada pelos serviços parlamentares, a qual se anexa e se considera por integralmente reproduzida. Como deputada relatora, não manifesto a minha opinião, bem como o grupo parlamentar do Partido Socialista, reservando-a para debate posterior. Em conclusão, é de referir que esta iniciativa foi efetuada nos termos constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, encontrando-se reunidos os requisitos formais e de tramitação exigidos. De acordo com o número 4 do artigo 131 do RAR, deve a nota técnica elaborada pelos serviços da Assembleia ser junta, como anexo ao parecer, e acompanhar a iniciativa legislativa ao longo de todo o processo legislativo. Nos termos regimentais aplicáveis, deve o presente parecer ser remetido a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Face ao exposto, a Comissão de Saúde é de parecer que a iniciativa em apreço reúne os requisitos exigidos para ser discutida e votada em plenário, reservando os grupos parlamentares as suas posições de voto para esse momento. Tenho apresentado o parecer, Sra. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu queria dar a palavra aos grupos parlamentares, mas antes disso gostaria de ler uma mensagem da Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que está na audiência regimental do Sr. Ministro da Educação e que por essa razão pediu ao favor que fosse dada a nota de que o CDS aprova e agradece o trabalho realizado quanto ao parecer sobre o testamento vital. Passo agora a palavra, Sra. Deputada, faz favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados aqui presentes e também felicito a Sra. Deputada Ana Silva pelo trabalho desenvolvido e pelo parecer efetuado, e dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata irá votar favoravelmente este parecer. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Cláudia Bento. Passo agora a palavra, se não, mais alguém quer usar da palavra sobre este relatório, sobre este parecer? Não? Então vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém?
Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Cumprimento a senhora deputada relatora pelo parecer que produziu. Passamos então agora ao ponto 5. Discussão e votação de outro parecer. Este é sobre o relatório anual sobre o acesso a cuidados de saúde no Serviço Nacional de Saúde e entidades convencionadas de 2018. A autora deste parecer é a senhora deputada Sara Veleza, quem dou desde já a palavra, faz favor.
Obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Deu entrada na Assembleia da República, a 28 de agosto de 2019, o relatório anual sobre o acesso a cuidados de saúde nos estabelecimentos do SNS, respeitante ao ano de 2018. Cumprindo com o disposto no diploma número 15 de 2014, deve esta Comissão de Saúde emitir um parecer sobre o relatório, devendo o mesmo ser posteriormente publicado, e é essa a missão que hoje nos traz aqui. Assim, o parecer que vos foi distribuído e que certamente tiveram a oportunidade de apreciar, versa sobre o já referido relatório, que tem por missão fazer a apresentação dos principais dados e indicadores de acesso ao Serviço Nacional de Saúde por parte dos portugueses. O relatório anual sobre o acesso a cuidados de saúde em estabelecimentos do SNS e entidades convencionadas é um exercício de descrição exaustiva relativa à evolução e produção do tempo de resposta do Serviço Nacional de Saúde, designadamente para as áreas dos cuidados de saúde primários, dos cuidados hospitalares, dos cuidados continuados e integrados. O relatório encontra-se dividido em três partes, uma primeira dedicada à evolução das necessidades em saúde, ao planeamento da oferta e às alterações do modelo organizacional para a prestação de cuidados de saúde no SNS, uma segunda parte dedicada à análise e ao desempenho respeitante ao acesso às áreas específicas da prestação dos cuidados de saúde e uma terceira parte dedicada aos resultados alcançados na prestação de cuidados durante o ano de 2018. O presente parecer que se apresenta respeita então essa ordem naquilo que é a sua exposição. Tratando-se, neste caso, de uma redistribuição do parecer, tentou a relatora retirar do texto anteriormente distribuído as menções opinativas que punha em causa a neutralidade que consideramos que este tipo de parecer deve ter, bem como acrescentar referências a pontos expressos no relatório que não eram mencionados e que nos parecem fundamental sublinhar. Eliminou-se, pois, aquilo que consideramos poder ameaçar a aprovação do parecer. Para concluir, resta acrescentar que a deputada relatora se exime de expressar a sua opinião política sobre o relatório, reservando a sua posição para o momento posterior, e propor que a Comissão de Saúde possa, aqui reunida hoje, possa aprovar o parecer portanto, determinar a sua publicação no Diário da Assembleia da República. E é só, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Algum dos senhores deputados quer usar da palavra? Faz favor, Sra. Deputada Sandra Pereira.
Deixa eu ligar ali aquilo. Tá. Antes de mais, Sra. Presidente, quero endereçar em nome do Grupo Parlamentar do PSD os cumprimentos à Sra. Deputada Sara Veles por ter realizado um novo parecer, também num tempo recorde, que também só nos chegou ontem e também por isso não conseguimos compulsar devidamente o mesmo. Mas ainda assim, fizemos aqui um trabalho exaustivo e há aqui uma série de questões que eu também não poderia deixar de colocar. Em primeiro lugar, a senhora deputada referiu aqui que viram-se na contingência de retirar, expurgar do parecer as menções opinativas que constavam do anterior parecer. De facto, isto tem um histórico, o PSD apresentou aqui um parecer no qual o Partido Socialista não se reviu, e depois passou a realização do parecer para o Partido Socialista, que diz agora que retirou menções opinativas. Eu gostava que nos dissesse em concreto quais foram as menções opinativas que o Partido Socialista retirou e que eram isso mesmo, opinativas. E depois gostava também de lhe colocar três ou quatro questões. Por exemplo, na página 35 do seu parecer, na última frase do primeiro parágrafo, essa frase está, página 35 do parecer, a última frase do primeiro parágrafo está entre aspas. E eu gostava de perguntar à senhora deputada porque é que esta frase está entre aspas. Assim como o mesmo ocorre, por exemplo, Na página 36, no que se refere ao acesso ao medicamento, temos aqui também, no primeiro parágrafo, uma parte que está em o relatório dá conta que, e abre citação, no ano 2018 até 2017 está entre aspas, sendo o restante texto corrido que não consta entre aspas. E o mesmo também se pode dizer na página 39 e também se pode dizer o mesmo na página 44 e depois se poderia dizer muito mais ao longo de todo o parecer. Mas para já eu gostava que a senhora deputada nos dissesse porque é que há determinadas expressões que constam no relatório entre aspas.
Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este relatório? Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, gostaria só de dizer o seguinte. Cumprimentando a senhora deputada, naturalmente, porque fazer um relatório sobre o relatório de acesso é uma tarefa, de facto, complexa e exaustiva também, tendo em conta a dimensão daquilo que se está a trabalhar, reconhecemos, de facto, que não é uma tarefa simples. E tendo em conta, esse era um primeiro aspecto, o segundo aspecto era este, tendo em conta já que este relatório foi inicialmente distribuído ao PSD, não foi aprovado, foi depois distribuído ao PS, estamos agora a discutir e, de facto, ele tem uma dimensão significativa e não tivemos oportunidade de poder fazer uma apreciação mais aprofundada, mas eu gostaria aqui de salientar uma preocupação, porque este relatório também, em algumas partes destas dezenas de páginas, consideramos que não é estritamente factual e que há aqui algumas considerações, que podem ser as considerações do Partido Socialista, não é isso que está em causa, mas que creio que para um relatório desta natureza ou aquilo que tem sido a prática na Assembleia da República, nomeadamente no que diz respeito aos seus considerandos, nós não podemos acompanhar. Posso-lhe dar há várias expressões em que fala de uma avaliação positiva que é feita, certo? Está bem, mas nós estamos a votar isso e não parece como transcrição. E há aqui uma outra referência também, que algumas das partes, constando do relatório, mas também não estando como citação, nós não acompanharemos desta forma como aqui está, ao referir que há uma modernização, há esforços na construção de novos centros de saúde, ou seja, e que consideramos que, de facto, há aqui vários momentos em que não consideramos que esteja estritamente factual. E, por isso, diante já da nossa parte, não iremos votar favoravelmente, iremos nos abster na votação deste relatório.
Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este parecer? Se não, vou devolver a palavra à senhora deputada relatora. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhora presidente. Senhora presidente, eu gostaria de dizer que o relatório que veio de novo a esta comissão, isso aconteceu porque o Partido Socialista não serviu em algumas das questões, como bem aqui disse, que eram referidas no anterior relatório. Porque omitiu, nomeadamente, as apreciações mais positivas do mesmo, porque comparou questões que não podiam ser comparáveis, fez uma avaliação, do nosso ponto de vista, que emite uma opinião, senhora deputada. Nós podemos ler de várias formas um mesmo documento e produzir sobre eles diferentes tipos de pensamento. Aquele que nos parece ser o vosso pensamento no geral, e foi essa a apreciação que fiz na intervenção, foi a de considerar que aquilo que puseram no anterior relatório, portanto, pode ser considerado uma visão parcial do mesmo. Aquilo que está, entre aspas, no nosso relatório, está, entre aspas, por um motivo, são citações do relatório, e só por lapso, com certeza, não estão devidamente assinaladas como tal. E para já, portanto, não tenho também muito mais a dizer sobre este assunto. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Pereira, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu estava à espera que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista concretizasse de facto quais são as questões valorativas e opinativas que expurgou do relatório. Portanto, dar-nos conta assim de umas frases feitas, que expurgou opiniões, que comparou o que não era comparável, mas se calhar era bom de chegarmos aqui a uma conclusão, de perceber o que é que se comparou que não era comparável e que não estava no relatório, porque também é bom de dizer que o relatório faz, nem sempre, uma comparação entre 2011 e 2018, uma comparação entre 2015 e 2018, às vezes faz os anos corridos, portanto, e o próprio relatório, nas comparações que faz, também ele não é coerente. Mas eu para já não queria ir ainda por aí. Eu queria dizer à Sra. Deputada que, em rigor, tem logo aqui uma questão nos seus considerandos, que diz que, não tendo o PSD demonstrado abertura para alterar o referido parecer, portanto, o nosso parecer, procedeu-se à votação dos considerandos e conclusões, tendo o mesmo sido rejeitado. Eu queria dizer que isto não corresponde toda à verdade, que o PSD, na última reunião, já depois do relatório, o deputado Ricardo Batista Leite afirmou aqui e reiterou aqui aquilo que eu tinha dito à Sra. Deputada Sária Fortezinhos, para que o Partido Socialista apresentasse todas as sugestões que o PSD as acolheria, no sentido de que o relatório pudesse ser o espelho desta comissão. O PSD demonstrou essa abertura. Isso é, aliás, factual e isso consta da ata que nós acabámos de aprovar. Portanto, este parágrafo que o Partido Socialista tem aqui, não tendo o PSD demonstrado abertura para alterar o referido parecer, não corresponde de todo à verdade. E, aliás, isso viu-se pela votação da ata, onde está absolutamente expresso o que aconteceu na reunião e onde isso está lá expresso e que ninguém aqui votou contra a referida ata. Depois de dizer-lhe, Sra. Deputada, eu coloquei estas questões, eu bem me pareceu que a Sra. Deputada, quando punha entre aspas, estaria naturalmente a citar o relatório. Só que o PSD deu-se ao trabalho de fazer aqui um quadro comparativo e aquilo que nós verificámos é que o seu parecer e o parecer do Grupo Parlamentar do Partido Socialista acaba por não ser um parecer, acaba por ser um papel químico do relatório e nem sequer com as frases do relatório ipsis verbis, e nem sequer as coloca entre aspas, quando cito ao relatório que é subajamente páginas e páginas. Olha, devo dizer que nós fizemos aqui um trabalho dentro do prazo que tivemos, que foi pouco, porque senão até poderíamos fazer um trabalho ainda mais exaustivo, e devo dizer-lhe que as páginas, por exemplo, que estão aqui de comparação a amarelo, é tudo aquilo que consta ipsis verbis, um copy-paste do relatório. E, portanto, a mim não me parece, se calhar eu agora fico a compreender um bocadinho porque é que o Partido Socialista terá chumbado o parecer do PSD. De facto, o parecer do PSD não era um copy-paste do relatório. E, ademais, Sra. Deputada, quando convém, os senhores até vão copiar, mas isso nós damos de barato, estamos aqui para isso, é para ajudar, os senhores também vão copiar o parecer do Partido Social Democrata. Ora, copiam o relatório, ora vêm copiar o nosso parecer pelas nossas palavras, que não são as palavras do relatório, e, portanto, nós, para já, o que iríamos sugerir, assim para começar, sem entrarmos ainda na questão de substância, era sugerir ao Partido Socialista que, ponto 1, retirasse esta incorreção, porque trata-se de uma incorreção factual, este parágrafo aqui, que não tendo o PSD demonstrado abertura para alterar o referido parecer e por aí adiante até CH. E que o Partido Socialista pudesse rever o relatório todo, no sentido de sempre que cita, rever o parecer, peço desculpa, sempre que cita o relatório, que é abundantemente e variadas vezes, o fizesse como mandam as regras formais para fazer citações, que é entre aspas, e não, quer dizer, só em algumas frases quando quer, porque isto é objetivo. Aliás, nós temos aqui um documento que nós vamos fazer chegar aos serviços da Comissão para entregar a todos os grupos parlamentares, onde está absolutamente cotejado onde é que o seu parecer copia o relatório, onde é que o seu parecer copia o relatório do PSD, mas devo dizer-lhe quanto a isso, nós estamos absolutamente tranquilos, nem sequer vou chamar isso à atenção. E, portanto, gostaríamos para já, para poder ter um entendimento de... Aliás, às vezes é uma cópia tão, tão mal feita, devo dizer, senhora deputada, que, por exemplo, há aqui uma altura que copiam as alíneas todas e depois há mais 7 alíneas que não copiam, que faltam 9 alíneas. E, portanto, aquilo que eu iria sugerir para começar... Aquilo que eu iria sugerir para começar era saber se o grupo parlamentar do Partido Socialista está disponível para aderir às regras formais de citação de documentos que são documentos oficiais. É porque isto, nós somos aqui o Parlamento, a Casa da Democracia, este relatório vai ser publicado e, portanto, facilmente, quem ler este relatório com a atenção devida e quiser fazer comparações, não sei quem se pode dar esse trabalho, mas quem quiser fazê-lo e puder dar-se esse trabalho, facilmente conclui que há aqui um papel químico do relatório de acesso. Ora, eu entendo, senhora deputada, que eu entendo que um parecer sobre um relatório não tem que ser nem um resumo executivo e nem... um copy-paste do relatório, porque para isso todos os senhores deputados têm aqui acesso ao relatório. E há aqui um espírito crítico que preside e deve presidir este Parlamento e do qual este Parlamento não deve abdicar, e que eu acho que o Partido Socialista, até nas retiradas que faz do relatório relativamente àquilo que o PSD escreveu, que são factualidades, eu também já lhe posso mostrar isso, senhora deputada, mas que o Partido Socialista se retira do papel crítico que o Parlamento deve ter relativamente à atividade do Governo. Vamos lá ver. Nem tudo correu bem no SNS em 2018. E nem tudo correu mal, senhora deputada. E nem tudo correu mal. E, portanto, há indicadores positivos que é relevante afirmar, mas há indicadores negativos que este Parlamento deve afirmá-los, até no sentido que o Governo possa trabalhá-los e melhorá-los. E a senhora deputada... deliberadamente, julgo, para fazer caixa ressonância daquilo que é uma narrativa do Governo aqui no Parlamento, terá omitido, mas que claramente retira uma visão crítica que o Parlamento deve ter face ao Executivo, qualquer que seja o partido que apoie ou não apoie o Executivo, senhora deputada. E, portanto, eu acho que o Partido Socialista estará a cumprir um mau papel à democracia se servir apenas de yes-man do governo que apoia. E, portanto, eu gostaria muito de saber, antes de iniciar continuar esta discussão, se o Partido Socialista está disponível para citar... Se o Partido Socialista está disponível para citar de acordo com as regras formais e para retirar esta menção aqui referida.
Faz favor, senhora deputada, mas depois passo a palavra à relatora. Faz favor, senhora deputada Sónia Fertozinhos.
Sim, senhora presidente, eu apenas peço a palavra porque uma parte das afirmações da intervenção da senhora deputada Sandra Pereira refere-se ao que aconteceu na apreciação do relatório da própria senhora deputada Sandra Pereira na última reunião. E eu imagino, senhora deputada, que seja difícil avaliar um outro relatório relativamente ao mesmo relatório que a senhora produziu e que foi chumbado. Todos nós compreendemos que é difícil e, aliás, todo o tom da sua intervenção e a forma como olhou para o relatório demonstra aquilo que nós sabemos que é difícil, olharmos para outro relatório quando o nosso próprio foi chumbado. Mas o que importa aqui dizer, senhora deputada, é que quando a senhora deputada diz que o Partido Social Democrata não se indisponibilizou para apresentar alterações, isso de facto é verdade. A senhora deputada, a única coisa que disse foi: nós estamos disponíveis para o Partido Socialista apresentar alterações que nós avaliaremos. Ao que eu respondi, e isso também está na mesma ata que a senhora deputada referiu e que nós acabamos de aprovar, ao que o Partido Socialista referiu, eu própria, e é por isso só que intervenho relativamente a esta questão, ao que eu própria disse em nome do Partido Socialista, de que, na nossa perspectiva, a leitura que fazíamos do desequilíbrio do relatório produzido por si relativamente ao documento que estava, enfim, que era objeto desse mesmo relatório, não era compatível com alterações pontuais. E, portanto, que nós, Partido Socialista, não iríamos fazer, até por uma questão de respeito por si, senhora deputada, uma redação alternativa de todo o relatório para apresentarmos o equilíbrio que nós considerávamos que era desejável. E, portanto, aquilo que a senhora deputada disse foi: não nos compete a nós apresentar alterações, apresentem os senhores. E nós dissemos não, porque isso implica reescrever o relatório e não o faremos. Portanto, isto foi factualmente o que aconteceu e está na ata que a senhora deputada referiu. Relativamente às opiniões implícitas, que depois a senhora deputada, se bem se recorda, eu referi que as tornou explícitas na sua intervenção, foram vários os exemplos que eu dei, senhora deputada, e que a senhora deputada se deve seguramente recordar. Olhe, pego logo num que é muito claro. No ponto sobre a avaliação dos sistemas de saúde, a senhora deputada só foi buscar o aumento das queixas dos utentes, omitindo completamente, e depois justificou, omitiu a avaliação positiva internacional, porque não conhece bem quem é que são aquelas entidades que avaliaram positivamente. Mas a verdade é que é factual que o relatório tem as duas dimensões neste ponto da avaliação do sistema de saúde. Como também dei exemplos relativamente ao que escreve sobre as taxas moderadoras, como lhe dei exemplos sobre o que escreve relativamente aos benefícios adicionais em saúde ou aos cuidados de saúde primários. E se a senhora deputada quiser, eu depois também lhe posso entregar a súmula que eu própria fiz dos exemplos que tirei para apresentar e que apresentei na última reunião em que apreciamos o seu relatório. A senhora deputada depois faz aqui uma terceira nota relativamente ao espírito crítico. Senhora deputada, o relatório tem uma parte para o espírito crítico livre, completamente à disposição de qualquer senhor ou senhora deputada, que é a opinião da relatora. E a senhora deputada eximiu-se de usar essa prerrogativa que tem para expressar o seu espírito crítico. Relativamente à caixa de ressonância, senhora deputada, nem sequer vou comentar, porque, enfim... Não é melhor, senhora deputada. É que as carapuças ou encaixam ou não encaixam. Como para nós não encaixam, eu nem sequer as vou referir. Mas o espírito crítico, senhora deputada, é na opinião da relatora. E repare, um relatório desequilibrado, na perspectiva em que eu o defendi que era o seu, não é apenas naquilo que está dito, é também naquilo que não está dito, naquilo que se escolhe dizer, por contrapartida àquilo que não se escolhe dizer. E aí também está um sentido de opinião, que de resto, a senhora deputada, na sua intervenção, explicitou claramente, por exemplo, relativamente àquilo que é o seu entendimento quanto ao papel dos privados na recuperação das listas de espera, que a senhora deputada, na sua intervenção, referiu explicitamente aquilo que referiu implicitamente no relatório. E foram só estas as razões, senhora deputada, factuais, objetivas, que nos fizeram chumbar o seu relatório. Sendo que nós também dissemos que gostávamos de não ter que o fazer. E por isso propusemos que o PSD, de facto, pudesse olhar de novo para o relatório e apresentar as alterações que entendesse para procurar corresponder àquilo que nós tínhamos dito. E foi nesse sentido, e volto a repetir e termino, que a senhora deputada disse: não, então o PS que apresente alterações. Ao que nós dissemos, nós não consideramos que isto se resolva por simples alterações. Se recorda, eu até falei em vício de forma, e portanto que o vício de forma não é compatível com meras alterações, e que por uma questão de respeito pela senhora deputada, não iríamos reescrever um relatório que não era da nossa responsabilidade. E portanto, senhora deputada, era isto que eu queria, referir, e acho que agora a senhora...
Deputada, quer usar da palavra, faz favor. Então, só mais um bocadinho. Eu penso que a senhora deputada relatora seria melhor terminar mas eu agradeço que não prolonguemos o diálogo entre as duas, mas obviamente tem a palavra, porque faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria só dizer, bom, que relativamente aos vícios de forma, fica aqui absolutamente estabelecido, e quem tiver curiosidade e quiser ir ver as transcrições no parecer do relatório, estamos conversados quanto aos vícios de forma, sem a respectiva formalidade que normalmente as transcrições têm que dizer. Depois queria só dizer muito rapidamente, não vou prolongar nem internalizar esta conversa com a Sra. Deputada Sónia Pefertozinhos, mas dizer-lhe que, por exemplo, quando me falou da questão da avaliação, eu mostrei-me logo disponível para colocar essa questão da avaliação. A Sra. Deputada depois foi-te falando. Mostrei, sim, senhora. Também está na ata, Sra. Deputada, que acabámos de aprovar. Também está na ata. Mostrei-me absolutamente disponível. Expliquei as razões pelas quais não considerei e mostrei-me disponível para alterar. E, de facto, o Partido Socialista foi falando de algumas coisas que eu até sou capaz de compreender que não tenha gostado, mas, em concreto, não foi capaz, não quis, eu agora não vou fazer processos de intenção, não quis, efetivamente, apresentar alterações, nem sugestões de alteração, mas o PSD, por várias vezes, e por duas vezes, isto tem que ficar aqui claramente dito, Sra. Presidente, o PSD por duas vezes mostrou a sua disponibilidade para alterar o relatório indo ao encontro do Partido Socialista. Nós não podemos é fazer interpretação, sermos nós a fazer interpretação do que é que o Partido Socialista quer. Como compreenderá, será o Partido Socialista, melhor do que ninguém, que diz o que é que entende sobre cada assunto. Depois, falar sobre objetividade e falar sobre considerações, por exemplo, há aqui dito... que os cuidados alcançados em cuidados de saúde primários em 2018 confirmam a importante melhoria, isto, Sra. Deputada, que está escrito no parecer, isto é claramente uma consideração valorativa que não tem a ver com índices numéricos, que não tem a ver com índices, e como esta há inúmeras, mas eu não queria...
Ó, senhoras... Deputadas, eu peço algum... Obrigada. Faz favor, se pode continuar.
Mas eu não queria entrar por aqui, porque é natural que ao ler um parecer destes, que, e isso estando divertido de alguma forma no relatório, que essas considerações valorativas acabem por ir. Aquilo que eu compreendo menos é aquilo que é o rigor factual de não estar no parecer. Por exemplo, os senhores, relativamente aos cuidados de saúde primários, retiraram, quando o relatório faz essa análise objetiva de forma muito clara, que relativamente a 2015 há menos 22 mil consultas presenciais em 2018 do que em 2015. E essa análise consta no relatório e é factual, porque efetivamente aumentaram as consultas, e todos nós nos devemos congratular com isso, aumentaram as consultas de cuidados de saúde primários, mas aquilo que o PS se recusa a aceitar é que elas aumentaram sobretudo em favor do aumento das consultas não presenciais, que são consultas, Sra. Deputada, puramente burocráticas. E o parecer é muito objetivo nestes números e relata inclusivamente até que o número de consultas presenciais, que são as consultas que implicam vigilância, em 2018 são ainda menores do que as de 2015 e 2016, por exemplo. E isso devia ser um dado que deveria preocupar o Partido Socialista. Mas, relativamente ao médico de família, os senhores retiraram também uma factualidade objetiva que constava no parecer do PSD, que diz que entre 2011 e 2015 a redução do médico de família operava-se a um ritmo de 124 mil utentes por ano. Entre 2016 e 2018 o ritmo abrandou quase em metade, ficando em 118 mil por ano. E isto é tanto ou mais relevante quando foi um desidrato do governo do Partido Socialista na área da saúde, que todos nos lembramos, o Sr. Primeiro-Ministro, que disse que em 2017, de uma vez por todas, os portugueses, cada português terá um médico de família. E nós chegamos a 2018, abrimos o relatório e verificamos que essa factualidade não se encontra no relatório. Aliás, não só não se encontra essa factualidade, como o ritmo de atribuição de médico de família abrandou fortemente face a 2015. E, portanto, senhoras e senhores deputados, não me podem levar a mal do PSD retirar a ilação de que o Partido Socialista quer fazer um branqueamento daquilo que são as coisas menos positivas do Serviço Nacional de Saúde, porque as há. E o Parlamento deve estar muito atento a todos os sinais que são menos positivos para poder dar nota disso ao Executivo, para o Executivo poder melhorá-los. E há mais, senhoras e senhores deputados, em matéria de cirurgias, então, como a senhora deputada Sónia Fertuzinhos disse, em matérias de cirurgias, por exemplo, é dito no parecer, e o PSD na altura também no seu parecer dizia isso, que houve um aumento de cerca de... Foi o ano em que mais número de cirurgias se realizou, desde que há CIGIC, mais 15 mil. Mas o que o parecer, aquilo que os senhores pregaram do vosso parecer, e que é um dado objetivo e que interessa para a aferição das políticas públicas, nomeadamente que este governo pretende levar a cabo, é que o Serviço Nacional de Saúde realizou menos 8 mil e tal cirurgias. E, portanto, eu podia estar aqui, ia ser muito exaustiva, portanto, foram dados como estes, factuais, que os senhores retiraram do vosso parecer, relativamente ao parecer do PSD, que tinham correspondência objetiva, que eram dados que estavam no relatório, que o próprio Governo os reconheceu como tal. E, portanto, senhora deputada, vícios de forma, não vejo um pior vício de forma do que este que nos é aqui apresentado, que é um copy-paste, quer de um e do outro, é uma miscelânea entre o relatório da SES e o parecer do PSD, e uma visão, eu quando digo crítica, não é crítica no sentido da opinião, é uma visão atenta dos números e dos indicadores menos positivos que este Parlamento deve conhecer, deve falar sobre eles e deve levar ao Governo para os poder cada vez mais melhorar. Essa é a nossa obrigação enquanto deputados, e eu também acho que é isso que os portugueses esperam dos deputados do Partido Socialista. Disse.
Obrigada, senhora deputada. Então, vamos... Vou passar a palavra à senhora deputada relatora do segundo parecer, faz favor, para terminar a discussão.
Obrigada, senhora presidente. Senhora deputada, antes de dizer mais qualquer coisa, dizer que a senhora deputada Sónia Fertuzinhos enquadrou aqui bem a discussão que nos trouxe aqui. E eu gostaria desde já de dizer que se tivesse tomado atenção à minha segunda intervenção, teria ouvido com certeza, com clareza, que eu lhe disse que as citações que estavam incorretamente mencionadas no relatório iam ser corrigidas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que lhe queria dizer a si pessoalmente é que não lhe considero, não lhe admito, insinuação da pouca honestidade na elaboração do relatório, que é difícil. O relatório foi feito a partir do vosso relatório, tal e qual como isso foi aqui enquadrado já pela senhora deputada, o que resulta da discussão onde, tenho pena, não estive e não posso, de alguma forma, também desenvolver muito mais. Mas fazendo fé no que aqui foi dito, são estes os factos. Depois, aquilo que me parece a mim é que o PSD, o grupo parlamentar do PSD, não gostou mesmo foi do relatório. E não gostou do relatório do acesso, não é do meu parecer. Não gostou porque ele é positivo. Ele é maioritariamente positivo. E aquilo que os senhores tentaram fazer no vosso relatório foi retirar essas menções do que era positivo e apenas falar daquilo que vos dava jeito do ponto de vista político. E isso é uma opinião, é política, mas é uma opinião. E as opiniões que nós damos aqui na Assembleia da República não são opiniões pessoais, senhora deputada. As minhas são sempre opiniões políticas. Para acabar, gostaria apenas de dizer que as considerações que acabou de fazer na fase final da sua intervenção relativas ao relatório que estavam no vosso e que deixaram de estar no nosso, só deixaram de estar por um motivo. Deixaram de estar porque elas não constam do relatório do SNS. Acabei, senhora deputada. Obrigada, senhora presidente.
Obrigada, senhora deputada. Estamos então agora em condições de poder votar. Ó, senhora deputada, eu vou-lhe dar a palavra outra vez, mas não vamos eternizar mesmo. É que a senhora deputada disse isso e acabou por... É que a senhora deputada relatora já terminou. Então diga, senhora deputada, se faz favor.
Senhora presidente, o PSD quer fazer juntar à ata desta reunião este documento que será entregue à senhora presidente para entregar também aos demais grupos parlamentares, e bem como o parecer que foi chumbado do PSD, onde, para constar aqui para os anais da história, preto no branco, o que é que está e o que é que não está.
Muito bem,
e iremos apresentar uma declaração de voto também sobre este ponto.
Tem esse direito.
Muito
com
obrigada.
Com certeza, apresentar uma declaração de voto escrita, que será junta, tem esse direito. Vamos então votar. Quem vota contra o relatório? Quem se abstém? Quem vota a favor?
Pronto, portanto, o relatório foi aprovado com os votos contra do PSD e as abstenções do Bloco de Esquerda, do PCP e do PAN, e a ausência dos outros, do CDS e do Chega. Senhora Deputada, cumprimento-a pelo trabalho que produziu e em difíceis condições, que sei que foi em tempo recorde. Senhoras e senhores deputados, vamos então agora à discussão. Ponto 6, discussão e votação do relatório final, agora de uma petição, 647, legalização do autocultivo da planta cannabis sativa, sativa L, para consumo pessoal. Senhora deputada relatora, senhora deputada Joana Lima. Um tema bem mais leve, senhora deputada, faz favor. E bem mais simpático. E bem mais simpático, faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento a senhora Presidente, as senhoras e senhores deputados.
Todos conhecem a minha posição pessoal, portanto,
sim,
não há problema
mais,
nenhum.
E para que
faz
não
favor.
Haja também grande discussão à volta deste. Está tudo muito excitado.
Senhoras e senhores deputados,
relatório.
Eu também dei um contributo para esta, senhoras e senhores
muito
deputados.
Bem.
Vamos então ouvir. Falar
então,
sobre a petição da legalização do autocultivo, faz favor.
Como ponto prévio, dizer que só enviei para a Comissão o relatório ontem, apesar de ser simples, espero que todos os grupos parlamentares me perdoem por isto, e passo então à apresentação do mesmo. Este parecer refere-se à petição número 647/13, cujo assunto refere-se à legalização do autocultivo da planta cannabis sativa L para consumo pessoal. A presente petição tem 23 subscritores e cujo primeiro subscritor é Daniel Alexandre Marçal Ribeiro. Esta petição deu entrada na Assembleia da República em julho de 2019, foi admitida e foi remetida inicialmente para a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. E mais tarde, a 22 de novembro, foi distribuída para esta mesma Comissão, Comissão Parlamentar de Saúde, para a apreciação e elaboração do mesmo, do respectivo parecer. Os peticionários pretendem, com esta iniciativa, solicitar à Assembleia da República a legalização do autocultivo da planta cannabis sativa L para consumo pessoal. Alegam que a cannabis é uma planta usada há milhares de anos, sem que haja registros de problemas sociais decorrentes desse consumo, tornando-se evidente que a proibição não foi baseada na perigosidade da substância, mas sim em interesses económicos e políticos de discriminação social. Consideram que a sua legalização traria uma vasta gama de benefícios sociais e económicos e defendem que o seu cultivo, transformação, uso e consumo são direitos humanos inalienáveis. Consideram também que o uso da cannabis para fins recreativos, espirituais ou sociais representa para uma percentagem significativa da população uma fonte de prazer e bem-estar físico e psicológico, noção incluída no conceito de direito à saúde. Por isso, proibir o acesso ao seu consumo e aos seus benefícios poderia constituir uma clara violação da Carta de Direitos Humanos da ONU. Isto é uma opinião e segundo os peticionários e segundo o teor da petição. Como disse atrás, a presente petição deu entrada em julho, foi admitida, foi distribuída à Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Direitos e Liberdades e Garantias, e a seguir passou para a Comissão de Saúde, em que foi designado eu próprio para fazer o respectivo parecer. Os peticionários encontram-se corretamente identificados, verificam-se os demais requisitos previstos no artigo 52º da Constituição da República Portuguesa e dos artigos 9º e 17º da Lei do Exercício do Direito à Petição, com a redação imposta pela Lei nº 51/2017. Note-se que o artigo 10º da Lei do Exercício de Direito à Petição, a Comissão competente para solicitar informações sobre a matéria em questão às entidades que entender relevantes. Refira-se também que, embora de acordo com o disposto dos artigos 11º, 24º e 26º do mesmo diploma, tratando-se de uma petição com apenas 23 assinaturas, não seja obrigatória a audição dos peticionários. No entanto, eu próprio entendi ser conveniente e esclarecedor promover a audição dos mesmos. Essa audição foi... Assim, Essa audição realizou-se no dia 25 de junho de 2020, estando presentes, além de eu próprio, os senhores deputados Susana Correia e Moisés, do Partido Socialista, e Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Da parte dos peticionários, estiveram representados pelo primeiro peticionário, Daniel Alexandre Marcelo Ribeiro, bem como o senhor João Vasconcelos e António João Carvalho da Costa, por videoconferência. Houve um conjunto de pedidos de esclarecimento por parte dos senhores deputados do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda. Estes esclarecimentos foram-lhes concedidos por parte do senhor do primeiro peticionário, e os outros peticionários também usaram da palavra e também deram esses esclarecimentos solicitados aos senhores deputados Susana Correia e Moisés Ferreira. O senhor deputado Moisés Ferreira acabou também por esclarecer que o Bloco de Esquerda acompanha a audição, tendo referido que já o seu grupo parlamentar tem apresentado iniciativas legislativas nesse sentido e que durante a legislatura em curso voltará a fazer, aliás, em cumprimento do seu programa eleitoral. Portanto, terminando a audição, em que agradeci os esclarecimentos, enquanto relatora, agradeci os esclarecimentos aos senhores peticionários, e assim terminamos a audição. Nas conclusões, tendo em conta os considerandos que antecedem, considerem-se que esta que está reunida é informação suficiente para a apreciação desta iniciativa, adotando a Comissão Parlamentar da Saúde o seguinte parecer. No seu ponto 1, de acordo com o disposto do artigo 8º do número 8 do artigo 17º da Lei do Exercício do Direito à Petição, com a redação imposta pela Lei 51/2017, deverá este relatório ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República. No seu artigo 2, no seu ponto 2, conforme o disposto do artigo 24º, e tal como já foi referenciada, tendo em conta o número de assinaturas que reúne, a presente petição não carece ser apreciada em reunião plenária da Assembleia da República, nem necessita ser publicada em Diário da República. Ponto 3, deverá ser dado conhecimento aos peticionários do presente relatório, bem como das providências adotadas. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Assim se fará. Algum dos senhores deputados quer usar da palavra? Faz favor, Sr. Deputado Malo de Abreu.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores deputados. Para cumprimentar a Sra. Deputada Joana Lima pelo relatório que apresenta, embora não parecendo pela exposição que fez, é um relatório enxuto, é um relatório factual e, portanto, tem da nossa parte, do Grupo Parlamentar do PSD, os nossos cumprimentos e o nosso apoio.
Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sra. Presidente. É muito rápido, enfim, cumprimentar a Sra. Deputada pela elaboração do relatório, mas especialmente saudar pelo facto de, não obstante a petição ter apenas 23 assinaturas, ter considerado importante fazer a audição dos peticionários. Eu acho que na audição se revelou realmente que foi importante pela informação e pela discussão que proporcionou. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra? Faz favor, Sr. Deputada Paula Santos.
Sr. Presidente, muito brevemente, também só para cumprimentar a Sra. Deputada pela realização deste relatório, da petição, e que também do ponto de vista do PCP, nada temos a apostar ao parecer, ao relatório que é apresentado.
Eu também cumprimento a Sra. Deputada Relatora, e penso que é um bom espírito de todos nós não olharmos para o número de peticionários para podermos continuar a dar sempre voz a quem nos procura num direito tão importante que é o direito de petição. E obviamente muitas petições que passaram por esta casa tiveram consequências, umas foram iniciativas legislativas e, portanto, esta seguirá o seu caminho, como outras que também já seguiram. Com este cumprimento, passo agora à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório da petição foi aprovado por unanimidade. Passo agora ao ponto 7, e é a discussão e votação de outro relatório final de outra petição, cujo objeto é diabetes, alargamento do acesso gratuito a dispositivos de PSCI, bombas de insulina, para indivíduos maiores de 18 anos. A Sra. Deputada Relatora é a Sra. Deputada Biana Cunha. Faz favor, tem a palavra.
Sra. Presidente, eu dispenso a apresentação, mas estou disponível para as dúvidas que as senhoras e senhores deputados entenderem ser pertinente. Muito obrigada.
Muito bem, senhora deputada, todos os senhores deputados conhecem o relatório. Não sei se algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre o relatório. Faz favor, senhor deputado Pedro Alves, tem a palavra.
É apenas para cumprimentar a deputada relatora, cumprimentá-la pela objetividade do relatório e dizer-lhe que o PSD concorda com o relatório que foi feito. Muito obrigado.
Muito bem, mais algum dos senhores deputados quer usar da palavra sobre este relatório? Então, eu aproveito também para cumprimentar a senhora deputada relatora sobre este relatório, que penso que está muito factual este relatório, e passávamos desde já, sem mais demoras, para a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi também aprovado por unanimidade e vai seguir-se os trâmites normais subsequentes à aprovação deste relatório. Com as fases todas que a senhora deputada Joana Lima fez questão e é bem de enunciar quais são as fases que se seguem. Passamos agora ao ponto 8. Eu pedia só às senhoras deputadas relatoras que não saíssem sem assinar os relatórios, porque estamos numa fase final de trabalhos e depois às vezes é difícil encontrar as senhoras, os seus deputados relatores para assinatura. Fixação da redação final relativa ao projeto de resolução 495 do Bloco de Esquerda. Também já tiveram a oportunidade de ver. Podemos então fixar a redação final conforme as indicações que vieram da DAPLEN. Portanto, são as assinaladas a amarelo, como já puderam ver, são algumas, não alteram de forma nenhuma, muito pelo contrário, corrigem de alguma forma a redação, que é com isso, é isso que se pretende. Portanto, não vejo nenhum sinal feito pela cabeça dos seus deputados, posso dizer que está fixada a redação final e neste estamos está fixada a redação final e eu assinei num sítio contrário, não preciso de assinar, isto vai diretamente fixado à redação final, já trato disso. Noutra questão, outros assuntos. Algum dos senhores deputados tem alguma questão a pôr? Se não, eu ia só adiantar e lembrar que amanhã, às 9 da manhã, temos reunião com a senhora ministra, é na sala do Senado, que tal como combinamos, são 5 requerimentos para 4 rondas. Cada ronda tem mais ou menos 1 hora, são 63 minutos, que estão distribuídas por 5 minutos para cada grupo parlamentar e depois 1 minuto e meio para o DURP chega e soubemos agora que o senhor deputado da Iniciativa Liberal tenciona vir à comissão, não sei em que ronda querá intervir ou se querá intervir em todas, como sabem é um direito que lhe assiste e portanto também terá 1 minuto e meio para poder intervir, o que aumenta aqui um bocadinho mais, se assim for o caso, o tempo disponível para cada ronda. E na última ronda, são 2 requerimentos, é na última, não é? É. É na última ronda, são 2 requerimentos, que foram 2 requerentes, o Bloco de Esquerda e o PCP, mas segue-se a mesma metodologia que foi acordada. Portanto, terminamos a nossa reunião. Bom resto de fim de tarde. Até amanhã às 9 da manhã. Muito obrigada.